Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma semana de muito conteúdo, informação. E sempre me perguntam muito o que devo fazer para melhorar na subida. E os comentários que são feitos sempre são pensando lá na frente, que é o quê? Treinar muita subida. E na verdade, não que está errado, mas isso é uma parcela e uma parcela muitas vezes lá na frente, tá? Primeiro de tudo é o condicionamento físico como um todo, tá? Condicionamento físico geral, fitness. Então, para ganhar condicionamento físico geral, você faz aeróbico, você faz tiro, você faz limiar, você faz tempo, você faz técnica, você faz. Cuida da alimentação, dorme bem, tem consistências nos treinos. Então, isso já faz com que você tenha uma melhora absurda na questão da subida. Tanto que tem gente que treina só de speed na 277 no plano, e quando vai treinar com terreno de subida, a pessoa está subindo super bem. Tá? Então, condicionamento geral é a primeira situação. Segunda situação. É técnica, cadência e marcha correta. Por isso que sempre eu comento, treinos de dia de semana é repetição, é fazer uma vez na subida, fazer duas, fazer três. Qual que é a maneira mais eficiente? Errei a marcha no começo, vou começar um pouco mais forte. Vou fazer com aquela cadência mais alta, vou fazer com a cadência mais baixa para ver qual que é melhor, qual que é pior. Então, por isso que eu comento, sempre procure fazer de 2 a 3 vezes cada subida para trabalhar a questão física, mas também aprimorar muito essa questão da percepção técnica, do que é melhor, do que é mais eficiente, do que o corpo está suportando. E normalmente isso é nos treinos de terça-feira. Tá? Por isso que eu cobro muitas vezes assim, cara, não faz distância, deixa para fazer distância. No finais de semana, no simulado, vamos fazer repetição, né? Otimiza o treino. É preferível você subir. Vamos supor, você vai pedalar 2 horas, tá? É preferível você aquecer 30 minutos, fazer o treino dentro de 1 hora e recuperar 30 minutos, do que você fazer tudo, só que diluído em 2 horas, ao invés de ir focado em 1 hora só do treino. Entendeu? Isso a gente chama volume de treino. Tem o volume de treino tempo total, mas tem volume de treino otimizar ele. Sabe? Então, e isso a gente faz com que menos intervalos, mais repetições, menos transições, isso trabalhando a técnica, a cadência, a marcha correta. E num terceiro momento é o desenvolvimento de força. Realmente é ir para subidas mais duras, trabalhar com cadências mais pesadas, fazer força, trabalhar o psicológico. E num quarto momento seria a questão da musculação, academia. Então, quando você já não consegue mais, por exemplo, eu treino 10 horas, o meu fitness máximo com 10 horas é 85. Meu, não consigo passar disso, já estou 85 faz 1 mês, 2 meses, então agora eu vou entrar com uma academia para ter um ganho marginal. Tá? Vou desenvolver a minha força, vou tirar 1 horinha do meu pedal aeróbico, vou colocar 1 horinha de musculação e aí vai fazer muita diferença. Tá? Eu vou te dar um exemplo a vocês do pedal do sábado, que até foi mandado o vídeo. Que a gente fez um simulado ali em São José dos Pinhais. Então teve uma parte do treino, mais ou menos ali uns 50 minutos da volta, que eu e o Clóvis estava andando junto. Não querendo se matar, ele queria me matar, mas eu, como ele via que eu segurava, ele tinha que dar uma segurada para não ficar andando sozinho. Porque não era a proposta do treino ficar se matando. Mas eu percebi e dei os parabéns para o Clóvis, é o quanto ele está otimizando o pedal. Meu, trocando a marcha na hora certa, ficando de pé na hora certa, freando dentro, freando mais em cima da curva, trocando, retomando a velocidade, posicionamento em cima da bike. Então, normalmente, nos treinos, quando eu faço, assim, com vocês, tudo, eu não sou a pessoa mais condicionada, mas eu sou uma pessoa extremamente eficiente, que tem essa questão de otimizar as situações do treino. E aí o Clóvis fazendo isso, meu, eu passei várias situações assim, falei, nossa, de tirar o chapéu, que são situações que normalmente eu uso para me defender, já que eu tenho condicionamento mais baixo em algumas situações, e ele estava usando isso, então para mim foi uma situação bem complicada, assim. Não de frequência cardíaca, mas de estar que tá ligado no pedal o tempo inteiro, tem que estar muito ligado, senão eu ia sobrar, ia ficar para trás, tá? Então, você vê a questão técnica e a questão de condicionamento físico geral é muito mais importante do que o condicionamento, treinar só subida, por exemplo, tá? Tem até outras questõezinhas que eu pude verificar nesse pedal de sábado, que também questão da diferença da bike hardtail com a bike full, a diferença da coroa 36 para 34 para 32. Porque até um certo nível, quando você anda, por exemplo, meu, você pedala 70% da técnica, 80% da frequência, 80% do condicionamento, 90% da calibragem do pneu, 70% da bicicleta. Então você vai gerando aí alguns déficits de percentual. Só que numa situação daquela ali que a gente tava, que ele tava limpo no pedal, meu, deu para ver muito bem a diferença da full para hardtail, do pneu calibrado X, do pneu calibrado Y. Naquele momento, se eu tivesse uma coroa 34, mas estava com uma 36, e aí tinha situações até linkando com aquela questão da força ali na subida. Por exemplo, eu começava a subida em algumas na cadência de 85-90, que é uma cadência que para mim é confortável. Só que nessa cadência de 85-90, ele começava a gerar um gapzinho assim, a abrir. Eu me obrigava a baixar minha cadência para 80-85, que é uma cadência um pouco mais de força, que eu tenho dificuldade, é uma coisa que eu busco trabalhar, principalmente nos treinos técnicos, essa cadência um pouco mais baixa, que é força mesmo, né? Devido às minhas condições alimentares, minha questão de perda de peso muito grande nos últimos anos, então são coisas que eu tenho que trabalhar, tá? Então, até fazer mais um gancho aqui, já que eu toquei no assunto, a gente pensa assim, ah, eu tenho que emagrecer, tá? Então, e o peso da bicicleta. Então, vou tocar nesse assunto já que a gente linkou. Então, assim, eu estou 11 quilos mais leve do que há 2 anos atrás. 11 quilos, tá? Isso dá o quê? 15%. Mas se eu pegar aí os meus principais RPs, meus principais tempos, eu não estou melhorando 10, 15%. Então eu fiquei mais leve, mas eu estou mais fraco. Tá? Então não vamos pensar só no peso como um todo. Você tem que achar o equilíbrio entre, cara, eu perdi meu peso, gordura, não peso massa, meu peso gordura. Cuidei da minha alimentação, minhas mitocôndrias estão gerando energias de melhor qualidade. Então, às vezes, você baixar 2 quilos de alimentação, gerando energia melhor, traz mais benefícios do que perder 5 quilos de massa magra, porque fez. Porque desidratou, porque fez umas dieta maluca e perdeu massa magra, sabe? Então tem essa questão. E outra questão é do peso da bike também. O peso da bike influencia? Sim. Mas a gente tem uma linha de corte aí, sabe? A bike acima de 13 quilos, realmente você percebe que a bike dá uma atrapalhada, sabe? A bike abaixo de 12 quilos, você já percebe que ela traz um rendimento melhor, ela traz uma situação melhor. Só que uma bike de 12 para uma bike de 10, você já não percebe o mesmo benefício. Já não tem a mesma pegada. De 13 para 12, sim. De 12 para 11, agora de 12 para 10, de 12 para 9, você começa a cada vez ver que menos isso influencia. Então, muitas vezes é bom investir um dinheiro mediano, mas depois realmente cuidar da alimentação, tá? Então, só linkando. Tá? A bike aí de 12 a 13 quilos, né? 12,5, 12,300, ela tem as duas situações, né? Você percebe que ela é melhor, mas não tão significativamente quando você pega uma bike de 12 cravado, assim, 11.800, para você ver o quanto realmente ela trabalha. Comentando, falei ali do pedal do sábado, eu tinha outras coisas para falar sobre esse pedal de sábado, mas eu acho que eu já comentei, né? Que é importante mais pessoas ir junto, aproveitar essas oportunidades e estar pedalando com outras pessoas. Mas a gente tem aí a condição do Covid, a gente já conversou em outros pedais, outros áudios, que é importante, às vezes, quebrar a barreira do medo. A Dai foi lá, fez um pedal super legal, tiramos foto, andamos junto. Tem momentos ali que dá uma desvinculada, mas rapidinho espera, para numa esquina, espera, vai. Então foi um pedal bem legal. E quanto mais pessoas tiver, melhor. Mas temos essas condições de restrições aí, então beleza. Outra questão que eu até vou fazer um vídeo explicativo sobre estrutura de treinamento, tá? Da importância de ter uma estrutura, tudo, mas eu vou rapidinho dar uma pincelada aqui do que aconteceu comigo na semana passada. Então eu tive lá uma quebra, uma semana fadigada, uma semana de cansaço no final de fevereiro. Aí descansei, cara, descansei, porque eu realmente perdi performance. E aí vim de 4 semanas pegadas. Como eu não estava trabalhando na academia, porque a academia estava fechada, eu fiz 4 semanas de 14 horas. Tá bom? E nessa quarta semana, eu quebrei no treino de quinta à noite. Quebrei, energia, fiquei para trás. Quebrei. Sexta-feira fui fazer o pedágio me arrastando, me arrastando. Começou a doer tudo. Aí formigou mão, formigou pé, o selim incomodou. Quebradaço. Beleza, folguei. Isso foi na sexta de manhã. No sábado, a gente foi fazer o pedal de mountain bike. Foi legal, porque eu estava um pouco descansado, mas meu corpo não entrava em zona 5, mesmo em algumas situações de disputa ali. E domingo ontem, quebradaço de novo para ir para o pedágio, tá? Sentindo a velocidade média caindo, incomodado em cima da bicicleta. Então, isso é um sinônimo do que eu preciso descansar, tá? Mas eu verifiquei isso na prática. E não foi uma percepção psicológica minha de preguiça, de falta de motivação. Que é isso que eu vejo muitas vezes acontecendo com a galera. A pessoa confunde falta de motivação, falta de rotina, má alimentação, mau sono com preciso descansar na bike. Tá? A minha situação não. Eu estava motivado, quero treinar, estou me alimentando bem, estou dormindo bem, mas o pedal não vai. Então, essa semana eu vou descansar. Tá? E eu preciso que vocês me avisem quando isso acontecer. Cria uma nota lá no Training Peaks, ó, essa semana eu tô cansado, quero descansar, tá? Porque se não vier essa nota, meu, a semana vai normal. A não ser que eu perceba lá que os números de forma, fitness, cansaço esteja começando a dar uma pipocada, aí eu vou orientar, ó, vamos tirar o pé, não vamos, vamos continuar, vamos fazer só os extras, vamos tirar os extras. E outra situação com relação a colocar lá no Training Peaks é questão de pedais. Por exemplo, você tem desejos. Pô, final de semana, cara, eu tô querendo fazer aquele pedal. Pô, na terça, na quarta-feira, eu tô a fim de fazer aquelas coisas. Não tem problema. Porque a gente não tá numa fase competitiva, mas comunica. Comunica, escreve lá, ó, esse final de semana, essa semana eu quero fazer um pedal legal lá no sábado de 6 horas. Beleza, mas avisa, porque daí eu monto uma semana mais tranquila, mais de boa, para ter um pico de performance lá no final de semana, ou de repente eu orientar, ó, essa não é a melhor semana, vamos fazer na próxima. Falta uma semaninha para a gente fechar o ciclo aqui de 3 para 1, então vamos fazer esse pedal na semana de performance. Tá? E eu vejo que muitas vezes não sei por que não avisa, mas avisa, escreve lá no Training Peaks, cria uma notinha lá. Ó, essa semana eu quero fazer a volta da Graciosa no sábado. Pronto, só coloca isso. Ó, essa semana eu quero fazer um XCO na quarta-feira. Beleza, sabe? Porque eu vou organizar a semana ali da forma com que você cumpra. Porque senão fica aquela coisa, prescreve, aí faz uma semana diferente, aí na outra que tinha uma sequência já muda, aí vira um pouco de bagunça. Tá bom? É, então não esquece, coloca no Training Peaks, tá? A notinha. Da mesma forma que eu coloco a nota ali, você abre na segunda-feira, tem uma nota escrito lá, ó, essa semana vai ser assim, informações. Você usa a mesma nota para se comunicar aqui comigo. E outra coisa que a gente também comenta muito é a questão de motivação, né? Lembra que sempre, quando todo mundo entrou no processo de treinamento, eu falo, meu, tem horas que você tá bem, tem horas que você tá mal, tem horas que você tá desmotivado, tem horas que você quer vender a bicicleta, tem horas que você não quer treinar, tem horas. Lembra quando você ia pra academia, pagava academia, que você às vezes ia meses certinho, depois ia meses que pagava e não ia? Cara, a bike é a mesma coisa. Só que aqui tem alguém te cobrando, alguém querendo que você melhore, alguém querendo que você evolua, né? E todo mundo sabe o quanto é bom chegar em casa e ver um RP, chegar em casa e ver um troféu no Strava, chegar em casa de um pedal massa com a galera, indiferente do resultado, mas um pedal legal. Todo mundo sabe da importância disso, para motivação, e eu acho que não tem nem como discutir o quanto o envolvimento com o pedal melhora a questão familiar, melhora a questão da saúde, melhora a questão do bem-estar geral do corpo, melhora a questão do trabalho. Então, acho que isso não todo mundo sabe, né? Agora, quando der umas bads, alguma coisa assim, meu, não é para cada um, não é para qualquer um isso que a gente faz, que é querer ser melhor, né? Querer ser bom. Então, é só a gente pegar a mentalização positiva. Sempre quando você der essa balançada, se lembra de alguma prova legal que você fez, procura olhar algumas fotos, procura olhar alguns pedais no Strava, procura lembrar de alguns momentos positivos. Isso é super importante. Até o próprio pedal daqui no pedágio. Meu, eu tô para lembrar de um dia que eu estou fazendo algum treino e alguém me passou ali no pedágio. Algum grupinho me passou, algum grupinho passou e vazado, ou, sabe? Então, opa, demonstra, cara, sinal que as coisas estão legais, sinal que as coisas estão andando bem, né? Então, você usar isso a teu favor, tá? E tudo tá ligado há uma coisa muito recente, nova agora, que eles estão falando de fadiga mitocondrial. Mas isso eu vou explicar mais para frente, mas é assim, Tudo é inversamente, tem o ciclo positivo e o ciclo negativo. Então, se você treina, você cuida da alimentação, você dorme bem, você treina mais, você tem performance. Tendo performance, você treina mais, é um ciclo virtuoso. Mas ao contrário também, se você tem um pensamento negativo, o pensamento negativo faz com que você coma mal. Comeu mal faz com que você treine mal. Treinou mal faz com que você perca condicionamento. Perdeu o condicionamento, você vai perder a motivação. Perdendo a motivação, você vai comer mais. Entendeu? Então, a sua cabeça é o primeiro diferencial da onde você quer estar. Então, é isso que tem que tomar cuidado. E é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que eu cobro, por isso que eu fico em cima, porque eu quero que isso esteja bem resolvido. As situações dentro da nossa cabeça. Por isso que eu convido para vir pedalar junto. Por isso que eu não quero que ninguém vá lá e sofra e passe mal e caia duro no pedal para os outros ficar tirando sarro, não. Mas eu sei da importância que é um choque para o corpo, a importância de que é um momento num lugar diferente, a importância que é momento com pessoas diferentes. Pô, veja esses vídeos que eu fiz aí nos últimos 2 final de semana. Veja o quanto. A hora que você se vê no vídeo, veja o quanto isso te motiva, o quanto, nossa, que legal! Entendeu? E é um simples vídeo. Beleza, galera? Vamos que vamos. Um abraço, até mais.